Lembro-me de uma circunstância que não é internacional, portanto, foi ali justamente em São Roque.
Para o pessoal do Bustelo é
por acaso, muitas pessoas às vezes questionam isso mesmo.
Estou-me a lembrar que apareceu aquele casal e como nós nos chamávamos acústica, eles disseram good night.
Não, nem me recordo disso. De qualquer das formas, foi uma situação que eu estava a dizer, que as pessoas às vezes dizem, mas isso tocar em casa é mais fácil. E nós discordamos sempre um bocadinho disso, que é precisamente o oposto. Portanto, até porque como isto saltando um bocadinho à frente, como a Rua do Barro Branco, já temos ido aí a alguns locais em que estar fora é mais confortável. Quando digo mais confortável, porque nos conseguimos afastar, se calhar, das pessoas que nos conhecem e das pessoas que até podem fazer algum... não de forma pejorativa, mas algum juízo de valor, ou porque nos conhece de outras áreas, ou porque nos conhece de outra circunstância. Mas esse episódio em São Roque, por acaso, foi interessante porque foi no auditório, que tem umas excelentes instalações, e chovia copiosamente, e nós fomos fazer o espetáculo, e... Então, a certa altura, começamos a perceber que realmente, e se calhar também fruto do local e fruto do desconhecimento da atividade a decorrer, estariam ali umas 10, 20 pessoas. E esse vídeo ainda corre na net, deve contar já com algumas 53 visualizações.
Já foram mais duas.
Já deve ter mais duas. Em que nós dissemos ao presidente da junta, então, na altura, dissemos, não, esqueça, as pessoas que estão cá, o respeito é para as pessoas que cá estão, para quem não veio, perdeu a oportunidade, portanto, nós vamos fazer exatamente a mesma circunstância. E o meu irmão pegou numa máquina até para filmar, por causa de ficarmos com o registro e vermos alguma coisa que pudesse ou ter corrido menos bem, ou aquilo ficar mesmo com o registro, e quando eu pego no vídeo, as pessoas que estavam, efetivamente, gostaram, o que para nós muito nos apraz, naturalmente, porque nós também gostávamos daquilo que estávamos a fazer. Então eu peguei no vídeo e chegamos ao fim das canções e os aplausos eram tantos que não se sentia que estavam lá só 20 pessoas, porque no vídeo estava virado para o palco. Estávamos a fazer precisamente uma versão do o Circo de Feras, dos Chutes e Pontapés. E acho que é um momento engraçado, porque lembro-me perfeitamente de tão pouca gente que ali estava. Se forem ouvir o vídeo, os aplausos no fim, parece que realmente há ali uma manipulação, não só na plastia, mas não é, eram 30 pessoas que conseguem fazer aquele barulho.
Certamente foram todos esses momentos que os catapultaram para a Rua de Barro Branco, e agora vou trazer à equação o Rodrigo, mas antes queria partilhar aqui alguns comentários que temos no nosso Facebook, que a Manuela Pinto diz, grande Rodrigo, foi um privilégio ter-te conhecido. Parabéns também a Maria José Campos, que diz parabéns, a Elsa Rodrigues, não vou perder, parabéns meu amigo virtual, adorava poder conhecer-te. Beijinhos e sucesso, muitas fãs, por isso é que nós convocamos a GNR também.
Exatamente.
Para estar aqui presente.
Exato, já estão.
Também a Fanny Mota diz parabéns Rodrigo, tem aqui bastantes mensagens de apoio e de reconhecimento, a dar-vos os parabéns ao projeto. Vamos falar então agora do Rua do Barro Branco, que projeto é este? Já percebemos que nasce no Acoustical, mas em que momento é que vocês se propõem a transportar este projeto, que era um projeto de covers, para algo mais identitário, para algo mais pessoal, para algo mais vosso? Falem-nos um pouco então, quem é, que projeto é este, Rua do Barro Branco?
Um dia destes, encontrei-me com o Francisco. Convém dizer que normalmente nós iniciamos os nossos ensaios com um belo repasto num belíssimo restaurante em Oliveira das Ameias, não sei se posso dizer o nome, que é o restaurante Feitoria dos Sentidos, e num desses jantares perdão, a certa altura eu, na conversa que estava a ter com o Francisco, virei para o Francisco e disse, Francisco, estou cansado disto, das duas uma, ou nós começamos a fazer as nossas canções ou eu estou fora. E o Francisco olhou para mim e disse, olha, eu concordo perfeitamente com aquilo que estás a dizer, mas vamos fazer o quê? E eu disse, pronto, o primeiro passo está dado, é bom saber que estás de acordo, vamos agora então ver sobre o que é que vamos fazer. E a partir desse dia eu comecei a dedicar-me a uma coisa que não fazia a mínima ideia que conseguia fazer, que foi a escrever. E então, numa primeira fase, eu pura e simplesmente andava à procura de conseguir escrever canções. E era curioso que, sentado ao computador, ou com a esferográfica, ou o lápis na mão, porque curiosamente à mão gosto mais de escrever a lápis do que a esferográfica, dá para apagar os erros. Normalmente chegava um ponto em que eu sentia que não ia na direção de poder fazer uma canção e, por aí simplesmente, apagava aquilo, deitava aquilo fora, aquilo já não me interessava nada. E um certo dia, em conversa com uma pessoa amiga, essa pessoa teve uma expressão muito interessante que virou-se para mim e disse assim: Rodrigo, estás a deitar trabalho fora, tens noção disso? Porque, ao fim e ao cabo, estás ali. Estás a investir o teu tempo, a certa altura não te dá para aquilo que tu achas que queres e deitas fora. E eu, a partir daí, comecei a guardar tudo aquilo que escrevia e mais tarde surge alguma coisa mais na sequência disso. Entretanto, consegui chegar a alguns textos, consegui chegar a algumas melodias, consegui levar aquilo para o ensaio e consegui que o espírito criativo do meu querido amigo Francisco também estivesse ativo e começámos a escrever as nossas canções, por aí simplesmente, tanto que hoje em dia, quando nos apresentamos publicamente, neste momento só fazemos realmente as nossas canções, estamos a estruturar neste momento um espetáculo, digamos assim, onde estamos a incluir aquilo que nós chamaríamos uma espécie de tira-gosto, não é? Vamos incluir um cover ou outro, se calhar não tão um cover, mas nós não somos muito bons a fazer covers. Mas uma versão ou outra de canções portuguesas, estamos a pensar incluí-las nesse espetáculo que estamos exatamente a
dizer. Ao ouvirmos este projeto, Rua de Barro Branco, que influências é que podemos escutar e que mensagens é que vocês tentam passar? Ou seja, o vosso trabalho divaga, aqui o divagar entre aspas, à volta de que temas, à volta de que emoções? Nós já vamos escutar dentro de pouco tempo um dos vossos temas. Mas antes de escutarmos, fala-nos um pouco sobre isto. O que é que vos motiva a escrever, o que é que vos motiva a compor e que influências têm e que histórias é que tentam contar ou não aos vossos ouvintes?
Eu só queria dar aqui uma nota que é importante e que vai levar essa a resposta que o Rodrigo irá dar nesse sentido.
É que sabes.
Que é, porque foi o que ensaiamos. Quando surgiu este desafio de começarmos, efetivamente, até porque também fazer as canções dos outros é interessante, mas também acabou por se esgotar rapidamente e quando começamos a falar disto, eu também naturalmente faço as minhas escritas, para além da técnica que tenho que ter, eu faço muita prosa só, portanto nunca rima propriamente, nem tem assim uma estrutura métrica para o efeito. De qualquer das formas, começamos também com alguns, aliás, uma das canções que era o, não é o Há Sempre Alguém, mas já não me lembro do nome até, que era a utilização de um poema de Antero de Cantal, que foi também um bocadinho por aí, depois se começou a sentir a necessidade de...
Sim.
De haver algo que, não sendo património público, neste caso, Antero de Cantal já com mais de 70 anos, isto por causa da Sociedade para os Autores não vir atrás de nós, é domínio público, portanto, pode ser utilizado nesse sentido. Então, as melodias iam sendo feitas e fomos, até que fizemos algumas canções, que ainda estão em carteira, com esses poemas. E então aqui entra essa questão da escrita do Rodrigo, que...
Passa a bola agora.
Passa a bola naturalmente.
Vou ver se faço melhor que Portugal ontem. Já que me passas. Era uma piada de mau gosto. Sobre que temas? Eu curiosamente, acho que não seria honesto comigo próprio se, numa primeira análise, e avanço um bocadinho, ou deixo, faço aqui um parênteses à escrita, se eu me descartasse de algum tipo de influência, por exemplo, dos chamados cantores de intervenção, ainda há bocado referenciei o Sérgio Godinho, Eu toquei muito Sérgio Godinho, aprendi muito com as canções do Zeca Afonso, muito. Aliás, eu começo a tocar guitarra e a cantar Zeca Afonso numa altura em que, digamos que a minha voz está em formação e ainda hoje tem momentos em que eu tenho alguma dificuldade em descolar-me um bocadinho desse tipo de registro, porque está de tal forma entranhado que é complicado. Ainda assim, e assumindo perfeitamente essas influências musicais desses ditos cantautores de intervenção, eu nunca me senti muito vocacionado para escrever de uma forma interventiva. E então só tinha um caminho a seguir, que era apelar ao coração, apelar ao sentimento e ir por aí, e foi um bocado por aí que eu fui. No meio desse processo, acabei por eventualmente evoluir ou regredir, não sei muito bem, e chegar à conclusão de que a maior parte das ditas canções de amor são umas grandíssimas canções de desamor.
E é o mote essencial para... Então introduzimos um momento musical, mais uma música da rubrica A Minha Playlist. Vamos ficar com uma música do vosso projeto, Rua do Barro Branco. O nome da música é Quantos Cantos, o porquê desta... Expliquem-nos esta música, quem é que apresentará esta música?
O Francisco apresenta a música e eu ajudo.
Apresento. A Quantos Cantos faz parte de um conjunto de originais que o Rua do Barro Branco tem, em que a letra efetivamente é extraída do livro do Rodrigo, O Sentidos Inversos, um livro de poesia que assenta no efetivamente mais velha dicotomia, que ele acabou de dizer, que é o amor-desamor, não é? Em que a mulher é o elemento central, naturalmente será a musa inspiradora.
Mas nunca está lá sozinha, portanto, dizer que ela é o elemento central, se calhar é um bocado...
Sim, mas central no âmbito da inspiração, naturalmente. Estou a pôr palavras na boca do autor, mas da letra, portanto, o Quantos Cantos...
Não, eu confirmo que é, porque não quero deixar dúvidas no ar.
Exatamente. O Quantos Cantos é... É uma mensagem desse espírito, não é? Portanto, de amor-desamor, não é?
Vamos ficar então com esta mensagem de amor-desamor. Vamos ficar com a música Quantos Cantos, de Rua do Barro Branco. Já voltamos à conversa com Rodrigo Barros e o Francisco Silva. Há muito ainda a descobrir sobre este projeto Rua do Barro Branco.
Vejam lá de uma capela, vejo juntos dois amores. Mas que santa era aquela quem oferecia as flores. Quantos beijos se trocaram sem ninguém estar a ver. Quantas vezes me disseste quero ser tua mulher. Era um canto. Quantos cantos lá cantamos, que canteiros floresceram, quantas vezes nos amamos, quantas vezes nos amamos. Brava em teu corpo floresceu. Era um canto que era nosso. Quantos cantos lá cantamos, que canteiros sonhos alguém pode amar tão intensamente. Tanto que hoje ainda faço do passado o meu presente.
Tanto que hoje ainda faço do passado o meu presente.
Tanto que hoje ainda faço do passado o meu presente.